Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte! Está começando agora o melhor podcast da face da terra, da sua cidade, do seu bairro. Esse é o Ponto Cego. Eu sou o Lucas Felipe e ao meu lado a especialzíssima, maravilhosa, a nossa co-caster Caroline Oliveira. Olá, Carolzinha.
Muito, e aí, Lu, já estamos chegando aqui com muito ânimo para começar esse podcast maravilhoso, cara. Eu tô muito ansiosa para tudo isso aqui a começar, hein?
Com toda certeza. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho aí de Animais Fantásticos e os crimes de Grindelwald. Tá causando muita polêmica entre fãs e críticos.
Você tá aqui do lado de uma puta fã de Harry Potter.
Porra, eu também sou muito fã, cara. Gosto pra caramba.
Não sei falar, eu não sei o que esperar desse filme, cara. Tipo, não sabia muito o que esperar. E pra falar a verdade, eu não sei se eu saí muito impactada, não, viu? Eu achei que a J.K. Rowling, como escritora, como roteirista, é uma ótima escritora.
Olha, então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da J.K. aí. Porque realmente não agradou a questão do roteiro que ela escreveu, né?
A gente vai poder dar spoiler?
Ah,
ó, já faz um mês já que saiu o filme, pode dar spoiler, sim, spoiler, senhor.
Mas fica pra galera aí a spoiler alert, né?
Isso, se você... Assim, a gente vai... Depois a gente põe aqui um alerta de que hora você pode pular esse negócio.
Exatamente.
E aí, pra você não ouvir, se você não assistiu, cara.
Também, agora, pulando um pouquinho, a gente vai falar também sobre as expectativas para o grandíssimo novo filme da DC, o Aquaman.
Eu espero que seja algo melhor que Wonder Woman.
Olha, aqueles que assistiram a pré-estreia na Comic Con estão falando muito bem do filme.
Tem um amigo que tá na Warner, ele tá na Warner, né? Então já não é muita coisa, mas... Ele é muito mais ligado a Marvel do que a DC. E ele falou que tá muito foda. Então, tipo, eu acho que a gente pode esperar uma coisa muito boa por aí. Eu acho que a DC tá acordando pra esse mundo cinematográfico. Graças a Deus, porque, né? Pelo amor de Deus.
É, ninguém aguenta mais a DC tentar aí fazer o seu universo cinematográfico.
Depois de Esquadrão Suicida não deu.
Eles fazem coisas maravilhosas e fazem coisas horríveis.
Tipo Esquadrão Suicida.
Exatamente. E quem fala mal de Batman vs Superman perto de mim vai dar uma porrada, porque eu adoro aquele filme.
Fica aí a dica, viu?
E também vamos falar um pouquinho hoje sobre o pós-Comic Con.
Infelizmente, nenhum de nós dois fomos, mas a gente ficou ali ligado nas redes sociais e assistindo muita coisa.
Um evento desse tamanho, com a magnitude que tem a Comic Con hoje, a Comic Con do Brasil é considerada o terceiro maior, se eu não me engano, evento de cultura pop e nerd do mundo. A gente perde pra San Diego Comic Con.
Sim. E imagina, você ter Comic Con, tipo, desde a década de 70. Olha quanta coisa a gente conseguiu contribuir pro mundo geek, pro mundo nerd. E agora, hoje, no Brasil, essa cultura tá crescendo cada vez mais, principalmente depois da expansão da Marvel, né? Então, isso é muito bom, cara. Nossa, e essa Comic Con, eu acho que ela foi magnífica, assim. Tipo, teve muita estreia boa, teve trailer de Vingadores pra, tipo, chutar a boca do balão ali. Acho que foi, tipo assim, um das estrelas dessa Comic Con.
Realmente. Depois do impacto que foi o Guerra Infinita esse ano, né?
Nossa, acho que foi o filme
mais... Todo mundo aí ficou... Eu saí do cinema...
Eu saí muda.
Perplexo.
Eu saí muda, eu não conseguia nem dirigir.
Eu lembro até hoje que eu fui com uma convicção ao cinema. Eu falei assim, esse ano o Capitão América morre.
Então.
Ao contrário, a gente vai
acho que a gente também podia falar um pouquinho já colocando mais um ponto aí. Algumas teorias aí pra Ultimate, porque eu acho que vai ter uma coisa ali que eu tô na minha ideia ali. Eu vi que o Omelete postou também, já fiquei meio brava que roubaram a teoria aí, mas, né, fazer o quê?
Isso aí acontece. Então, bora lá.
Bora lá, vamos lá.
Fique ligado aí.
Então vamos falar de Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, que é o segundo filme aí da franquia dos Animais Fantásticos, né? E aí, Lu, qual o seu veredito pra esse filme?
Olha, cara, eu, assim, como fã de Harry Potter, que já lia, nunca consegui ler todos os livros, porque...
Tá errado aí, Rogerinho.
Tô... Fica aqui até a denúncia, entendeu? Denúncia aqui nesse programa. E, mas, assim, eu já li 5 dos 7. Um dia eu termino.
Isso aí.
Um dia a gente chega lá.
Viu, gente? Então,
mas, assim...
É, a gente vai ter que pôr um prazo aqui pro Lucas, hein, galera?
É que tem muita coisa da faculdade pra ler, mas vamos
não
aí, né?
Não interessa.
É, mas, assim, eu saí muito contente como fã do filme. Porque o filme é muito bom em questão, assim, o figurino é maravilhoso.
Eu acho que esse filme ele é bom por um ponto, assim, mais pra gente que é fã. É nostalgia.
Sim. Pô, ver Hogwarts, cara,
exato,
é a coisa,
cara.
Assim... O que define esse filme é, assim, ele é um excelente, grandíssimo fanservice.
Exatamente.
Pra você que é fã de Harry Potter, que você tá com saudade de ver todo aquele universo.
Exatamente.
Cara, é, assim, maravilhoso rever Hogwarts.
Sim.
Rever a Minerva, Dumbledore.
Você tá falando
spoiler,
aqui, ó, já tá...
Um spoiler aqui,
já tá até dando aquela arrepiada. Entendeu?
Então, assim, é maravilhoso ver todo aquele universo de volta. Mas, ao mesmo tempo, cara, o filme peca muito em questão de roteiro, como a gente já tinha falado.
E outra, assim, eu acho que tem gente ali que não precisava nem desenvolver o papel, sabe? Tipo, tem aquele pseudo-irmão ali da menina lá, que agora esqueci o nome dela. Meu, tipo...
Da Leta Lestrange, né?
Isso, da Leta. E ele não precisa aparecer. Eu acho que poderia até focar mais na Leta.
Sim.
Nessa história que ela tinha com o Scamander. E aí vem esse cara que ocupa uma parte do filme e, tipo, não é necessário.
E é engraçado, cara, porque eles dão uma introdução a uma personagem que, aparentemente, ela é muito importante pra história, que é a Leta Lestrange, toda a relação dela com o Newt, que já tava desde o primeiro Animais Fantásticos.
Isso.
Né, a foto dela lá, todo aquele mistério,
quem é essa moça,
que, pelo quem, por quem o Newt é
E outra,
é
e quando a gente descobre que a Leta tá com o irmão do Newt,
e não,
cara,
se, não explica
fica
como...
Puta.
Como se desenvolveu essa relação entre
Exato.
Os dois, entendeu?
Eu acho que falta isso. Não
e aí...
sei se vai ter já na terceira, mas eu acho que agora tá tarde demais pra começar.
Sim, e assim, o grande problema desse filme é, faz parte da introdução ainda.
Exato.
Então,
mas...
assim, serão cinco filmes.
São cinco filmes.
Mas fizeram dois de introdução.
Meu, preguiça.
Não precisava.
Faz
não tinha
igual a Star Wars. Faz o primeiro e já chega na porra toda no segundo.
É, então.
E o terceiro você explode.
Mata todo mundo.
Exato. Mas o pessoal. É. Mas aí vem os diretores. A J.K. Rowling não soube escolher um diretor.
Não soube.
Como já Harry Potter foi muito. Não, sim, óbvio que teve filmes que não foram tão fiéis assim. Como foi o Ordem da Fênix.
Ordem da Fênix.
E o Prisioneiro. O Prisioneiro de Azkaban foi legal. É, o Príncipe. O Príncipe Mestiço.
O Enigma do Príncipe.
Enigma do Príncipe.
É, em português foi o Enigma do Príncipe, mas é o Príncipe Mestiço. Né?
Exatamente. E esses dois, pra mim, não são fiéis ao filme. É, não são fiéis ao livro, né? Mas eles são filmes bons, que você, tipo, tudo bem, ok, você engole ele, mas, putz, esse
assim,
agora...
acho que pra mim, dos 8 filmes anteriores, o pior é o Ordem da Fênix. Porque
nossa.
ele é um livro muito importante pra todo o desencadeamento da história, o Voldemort de volta, o Ministério da Magia querendo boicotar tanto o Dumbledore quanto o Harry, porque eles estão com esse medo do Voldemort.
Isso.
E aí... Acho que, assim, o Enigma do Príncipe, ele peca em algumas partes, mas, assim, você descobre muita coisa sobre a trama de quem é o Voldemort.
Exatamente.
Ele te abre muitas portas sobre isso. Mas,
exatamente.
Assim, ainda falta muita coisa, tenho certeza.
Muita. E aí, o que assim, o final ali, ele... Tipo assim, por exemplo, o Grindelwald é uma pessoa que eu fiquei muito instigada por ele no primeiro filme. Aí, nesse segundo, quando ele voltou um pouco mais... tranquilo, porque ele tá com a Nagini, no caso, né, nela versão mulher ainda, e aí ele tá ali procurando a família, você tá torcendo por ele, e aí no momento que você acha que ele vai ter um apego ali,
um desfecho
daquela
pra história,
coisa,
né?
Exato, e aí, putz, você, no final,
spoiler
você vai
alert,
lá, agora,
alert.
Se você não assistiu, passa uns 2 minutos, ou uns 5, mas, pô, você descobrir que o cara, teoricamente, é irmão do Dumbledore, que não faz nenhum sentido pra história...
Sim,
pra...
e é...
Cara...
Assim, colocaram um personagem... Inventaram um irmão do alvo Dumbledore do nada, e a gente sabe que ele é de fato irmão do Dory por causa da Fox.
Exatamente.
Entendeu? Porque, como disse, né, mais no começo do filme, a Fênix protege os integrantes da família Dumbledore. E aparece a Fênix, lendária Fênix do Dumbledore.
Do Dumbledore. Mas aí fica a questão. Você entra lá, você vai olhar a história do Dumbledore. Você sabe que ele só teve dois irmãos, que foi a Ariana e o...
E não introduz nada disso.
Exato.
O Aberforth não... Sabe?
É, e outra. O Aberforth, ele sempre falou da Ariana.
Sim.
E aí do nada vem um outro cara. É óbvio.
Tanto
que isso aí é
a relação do Dumbledore com o Grindelwald tem a ver com a Ariana.
Exatamente. Então, e tipo, tem essa...
Assim, pra quem conhece a história dos dois, sabe do que a gente tá falando.
E assim, sabe também que é óbvio que o Grindelwald, por que o interesse tanto pelo Grindelwald também, por ele ser um obscurial, por causa da Ariana também ser um obscurial. Então tem todo esse quesito também, que é importante, que é bacana, assim, ressaltar, porque tem muita gente que não sabe, que eu fiquei sabendo. Então, mas aí você vai lá e os caras jogam isso na história. Cara, se a J.K. Rowling mexer na cronologia de Harry Potter, todo mundo vai lá na casa dela bater nela, cara.
Sim, mas assim...
Não vou compactuar a violência nesse podcast, mas...
Então, assim, eles introduzem alguns personagens um pouco, às vezes, até desnecessários, assim.
Nossa, muito.
Se vai introduzir um personagem, você tem que, pelo menos, desenvolver ele. O que não acontece nada.
Exato.
Com a Little Strange.
E outra também que eu achei esse filme é um pouco forçado, assim, em algumas partes, de comédia até. Porque o primeiro, a gente teve o Jacob, né, que é o Nomad. E ele... Cara, você gosta muito dele, porque ele é engraçado e tal. Aí no segundo ele tá enfeitiçado, tudo bem. Mas ficou chato, porque ficou forçado, eu não gostei. Eu fiquei,
assim,
tipo, foi desnecessário.
Ele é um não mágico no meio dos bruxos, que assim, ele não tem nenhum tipo de utilidade real ali.
Exato.
Tá ali pra fazer alegoria do seu personagem engraçado do filme junto com o Newt.
Uhum.
Porque o Newt, ele é um personagem que ele é engraçado pelo fato, pelo jeito que ele, que o Ed Redman interpreta ele.
Exato.
Ele é um personagem mais engraçado. Mas assim, ele é eu gosto muito desse... Tem gente que não gosta muito do...
Mas você sabia? Não sei, isso é uma curiosidade...
Do personagem do Newt Scamander.
É uma curiosidade que eu li na internet, eu não lembro a fonte, e eu também não peguei, não fui no Pottermore para confirmar. Mas parece que o Newt é autista, você viu isso?
Então, ele tem um jeito bem...
Mas...
Bem parecido,
sim,
com esse diagnóstico mesmo.
Eu achei incrível, cara. Porque a J.K. Rowling, ela sempre tenta realmente colocar uma representatividade nas histórias dela, assim, né? Tipo, o
Por mais
o Dumbledore...
que às vezes esteja só dentro da cabeça dela...
Não, eu li um tweet esses dias que era tipo assim... A mulher tá tomando banho e pensou, por que não fazer a Nagini mulher? Aí ela vai lá e coloca. Aí todo mundo fica tipo, nossa, tava na cabeça dela todo
tempo todo. A personagem do Maledictus, que a gente não explica qual o motivo,
exato,
o porquê dela ser um Maledictus. A gente sabe que a Nagini é a cobra do Voldemort, mas assim...
E sabe como ele foi criado também, então tem esquisito, mas aí do nada, tipo... Oh.
Não, assim, o nome do filme é Animais Fantásticos. Os animais estão presentes no filme. E assim,
mas
o Maledictus, ao meu ver, ele é um pouco parecido em questão com o próprio Obscurial, que é o... Não tem uma escolha do que vai ser.
Nossa, sim.
Mas você não explica o que é esse fenômeno, o Maledictus. Falar que é um Maledictus?
Exatamente. Então, tipo, como o filme é Animais Fantásticos, querendo ou não, o Maledictus, ele vai meio que entrar ali no quesito, teria sim que estar no livro para as crianças estudarem,
sim,
vai dizer assim. Mas não tá, eu tenho o livro e não tem, cara. Então, e aí a gente fica assim, será que ela realmente pensou isso quando ela criou o universo do Harry Potter ou não? Tipo, tomei um banho aqui, lembrei disso, vou pôr. E a galera vai achar que eu criei. Fica aí o questionamento.
Mas assim, a gente tá criticando bastante o filme, mas assim, tem os pontos bons.
Nossa,
também, assim.
Sim.
Puta, eu acho muito legal esse negócio do filme se passar em 1900, ali por volta de 1930, por causa das vestimentas.
Eu sou suspeita pra falar, né?
Assim, é tudo muito bonito, né, cara?
Sou muito suspeita pra falar de década do século 20. Então, tipo, pra mim, a década de 20 e 30, apesar da... Depois da Segunda Guerra e depois da quebra de bolsa... Da Primeira Guerra e da quebra da bolsa de Nova York, a década de 30 ela foi meio zoada, né? Por causa de todo esse... Ficar mais... A vida ficou um pouco mais difícil. Mas o filme, ele traz isso, assim, uma moda mais bonita e uma moda muito fiel. É óbvio que, né, Warner sempre pensa nisso.
E como esse filme, ele se passa mais do lado do europeu, que é diferente do primeiro filme que se passa em Nova York, a gente percebe que a Grande Depressão não afeta tanto a França e o Reino Unido.
Exatamente.
É historicamente importante também.
E eu acho que isso é muito bacana, trazer essa... Também esse quesito de contexto histórico, assim. Porque as pessoas, elas pensam só na história, mas elas não vão lá ver roupa, ver como é que era o esquema todo. E outra, também, eu acho muito bacana, os bruxos em si mesmo. Apesar da gente estar acostumado com os bruxos de 1990, né? Que é o do Harry Potter, que a galera realmente se vestia meio medieval. Agora não, tipo, em 1930, como a moda era tão influente... Que até os bruxos tinham essa coisa mais style, assim,
sim,
sabe? Eu acho muito legal. Tipo, o próprio Dumbledore,
ali,
né? Nossa, o Dumbledore, se vocês... Assim, realmente, ele tá muito estiloso. E é um curto tempo, até, pra ele ficar muito velho depois. É meio bizarro. Queria saber o que aconteceu.
E também, pra meio que encerrar, assim... O nome do filme já fala pra que ele vem.
Exatamente.
Animais Fantásticos. E eles estão lá, estão presentes, são realmente fantásticos. Mas, assim... Os crimes de Grindelwald. O único crime que ele comete de verdade é a fuga dele.
Sim.
Porque de resto ele não faz nada,
não.
Cara. Ele não tem um crime
que
você fala, puta, agora...
É que,
esse
é
o bruxo
que
das
galera...
trevas, que era o antes do Voldemort, que
é
o
que
bruxo mesmo.
É que assim, na verdade, o Grindelwald, ele é muito narcisista, né? Como as duas grandes guerras civis... Existem as duas grandes guerras bruxas, né? E aí, tipo, eu sempre comparei o Lord Voldemort com Grindelwald, mas não, com Hitler.
Ah.
Só que agora, pensando, eu acho que o Grindelwald é mais narcisista que o Hitler. Que o Lord Voldemort.
É, então, e... Assim, o John é indiscutível, independente da pessoa que ele seja. Porque a gente sabe, tem muita coisa... assim, envolvendo o pessoal dele, mas o Johnny Depp é a melhor personagem do filme,
meu.
De longe,
ele,
cara.
Ele, por todas as bostas que ele fez, ele...
Assim, a gente sabe que
a vida pessoal dele é uma bosta.
Cagada,
nossa,
completa
deleta.
Cagada.
Mas,
o cara tá envolvido
em vários
processos aí de agressão e tudo mais, mas assim, é inegável que o cara tá bem no filme.
Meu, pra mim ele é um dos melhores atores que existe.
Mas assim, eu discordo um pouco disso, porque assim, o Johnny Depp tem aquele problema de que todos os personagens dele sempre parecem com o mesmo personagem, que
então,
é
mas aí eu achei que
é o Jack Sparrow.
Sim.
Nesse filme
e o
tá
chapeleiro
parecido.
Também, eu acho
Sim.
que tem um quesito.
Mas o chapeleiro parece um pouco, tirando o sotaque,
acha?
A língua presa, ele parece um pouco de expert por causa da megalomania,
sim,
ele ser maluco, entendeu?
É, isso é
maluco.
Verdade.
Mas
agora
total.
Nesse não, ele já vem com um toque mais sombrio,
sim,
uma coisa assim,
mais
o discurso
contida.
Dele te convence. Te convence,
e é o que hoje a gente procura nos vilões.
Exato, e a hora que ele começou a contar lá, ele falou, não, porque comigo você vai ser forte comigo, você pode casar com quem você quiser, o amor vai vencer e tal. Eu também tava quase entrando lá no fogo maldito e vambora.
Mesmo a gente sabendo que é conversinha. Porque...
É que eu sou da Sonserina, desculpa, gente.
Mas assim, é o vilão que te convence de que
totalmente,
ele tá certo.
Totalmente, totalmente. Então, eu acho que ele pode sim ser considerado um dos melhores vilões aí do universo Harry Potter. É, pior que a gente tem dois, mas aí que cada filme a gente tem um pouquinho... Tem um, assim, né? Mas eu sei que a gente, Animais Fantásticos, a gente nunca vai ser apresentado a um... Tipo assim, um pseudo-vilão. A gente sempre vai ter...
mas eu acho que o maior vilão... Você vai pasmar com o que eu estou falando aqui nesse
Ai,
momento.
Ai, meu Deus.
Mas o maior vilão de Harry Potter, sem dúvida nenhuma... É Dolores James.
Ah, não.
Umbridge.
Isso aí eu assino embaixo.
Nossa senhora,
nossa,
porque,
assino embaixo.
Cara, ela aparece em um filme
e
20
ela
minutos e não tem uma pessoa que não assista, não. Que não odeie.
E eu acho que
não
assim,
odeie ela.
Não, e o mais legal é que eu acho que é um consenso de todos os fãs de Harry Potter. Independente da casa, independente do personagem preferido, a Dolores, ela é a pior personagem de Harry Potter e eu...
É,
e todo
mundo.
Nossa,
asco,
cara,
só de pensar
só de ver
nela.
Rosa, assim, cara. E eu odiava quando falavam que a Dilmãe parecia com ela.
Nossa,
eu,
sacanagem.
Entendeu? Isso é muito errado.
Mas é... Mas assim, acho que pra ficar de veredito aqui, o filme, ele é bom, cara. Ele ele não é um filme excelente, não é um filme, nossa, memorável, que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Mas assim... tem as suas qualidades.
Tem sim. Eu acho que ele é um filme pra... É um fanservice, como você disse.
É um fanservice gigantesco.
E assim, se você tá com saudade de Hogwarts, vá assistir esse filme. Se você quer entrar... E outra, uma coisa que eu achei um ponto muito positivo é o 3D desse filme. Meu, tá incrível,
Eu não consegui assistir em 3D esse filme.
Não acredito.
Eu juro.
Eu não gosto de 3D, eu sempre assisto
assim. É porque
assim.
Eu demorei pra ir assistir o filme. Então, quando eu fui assistir, já não tinha mais o 3D. Então, assim, eu me fudi nessa.
É, realmente. Mas, assim, agora já não tem mais a possibilidade de assistir 3D, né? Mas é um filme incrível. Eu achei muito bem feito. E eu gosto muito do cenário, da fotografia desse filme. Eu achei que ela
tá...
As cores estão muito boas, assim.
E, assim, eu acho que o ponto alto não tem como. Os animais são muito... Fora o Grindelwald do Johnny Depp, os animais são muito legais.
Eu acho que, assim, os 10 primeiros minutos do filme, que é toda a fuga de Grindelwald, ela é impactante demais. Ela já começa o filme já chutando a cara, assim. Eu gostei muito dessa parte.
E ali você vê o potencial
ali,
do vilão,
exato. Então você, assim... já não tem assim... Querendo ou não, que é um filme introdutório, ele já apresenta pra você quem que é o cara. Que o cara, ele realmente é forte e que ele é poderoso demais. E ele tem a varinha das varinhas. E acabou, tipo... Acabou por aí. Então a gente já sabe o que pode esperar aí pros próximos 3 filmes.
É, e a gente espera que a J.K. pare de escrever roteiro e volte pra escrever filmes, porque ela não sabe escrever roteiro de cinema.
Exatamente. Então volte pros livros, J.K. Rowling, a gente pede aqui encarecidamente. E queima criança, aquela criança maldita lá do... Que é o filho do Harry Potter lá. Caramba! Criança amaldiçoada.
Albus Severus Potter.
É, lá aquela criança... Aquele livro da criança amaldiçoada. Queima aquele negócio, finge que nunca existiu, porque também é ruim. E é isso.
Esse eu nem me atrevi a ler também. Então tá tudo certo.
Agora vamos mudar de assunto.
Vamos mudar de...
Agora vamos
de
sair...
Harry Potter para...
Vamos sair desse lado mais mágico. Para ir para o fundo do mar. Vamos à Atlântida.
Vamos falar
agora
do Rei dos Sete Mares.
Nossa, meu Deus do céu, filme.
Aquele homem
maravilhoso. Arthur.
Também interpretado por Jason Momoa.
Que também é um homem maravilhoso. Que...
Vamos concordar aqui, né?
O Lucas quer casar com ele, fiquei sabendo.
Olha, quando ele fez o Khal Drogo, eu juro pra você que eu queria mesmo. Eu queria ser a Daenerys, falar assim, me leva pra cavalgar no garanhão que vai cavalgar o mundo, por favor. Mas enfim, né? Deixando o meu lado um pouco homossexual de lado.
Nós não temos preconceito, tá? Inclusive, o Lucas falou que você pode deixar o seu currículo por aqui.
De forma nenhuma. Aqui todos têm seu espacinho.
Exatamente. Então vamos lá, expectativa, cara.
A pré-estreia aconteceu na Comic Con, que a gente não foi.
Infelizmente.
E, assim, até agora tá todo mundo falando bem do filme.
Cara,
aqueles que conseguiram assistir
sem divulgar nada. Mas assim, eu vou perguntar. A sua expectativa quando você assistiu o primeiro trailer lá em março, acho que foi.
Olha,
março,
a minha primeira expectativa é assim, eu não tava com muita vontade de assistir o filme. Pra ser sincero, porque... Depois do que eu vi na Liga da Justiça...
Putz.
Cara, eu esperava tanto daquele filme. Eu esperei tanto.
Cara.
Eu falei, meu, ser agora que eu vou ver o que eu esperei tanto tempo pra ver junto no cinema, que vai ser muito foda. E o Zack Snyder... Daí, putz, o Zack Snyder sai da produção do filme. Eu falei, caralho, agora começou a dar errado aí. Aí, beleza, chamaram o cara que...
Que faz lá o...
Que fez o
Vingadores,
Vingadores, né?
Que eu esqueci o nome dele
Joss
agora.
Riddle.
Isso.
E...
Eu preciso anotar os nomes tudo, gente.
É,
não
então,
esquece.
A gente esquece aqui, porque, né, o alemão tá chegando
e...
também.
E outra, a gente
grande
tá
Alzheimer, né?
sem internet aqui, Rogerinho. Então, vocês estão...
Fica aí a denúncia também, entendeu? A denúncia! Tem denúncia aqui! Mas, enfim, aí, putz, eu fiquei muito triste, cara, com
o Liga da Justiça,
porque eu esperei muito daquele filme.
Nossa. Totalmente.
Todo
mundo esperou muito daquele filme. Cara, na verdade, pra ser bem sincera, eu parei de acreditar na DC depois de Esquadrão Suicida. Cara, eu comprei o filme lá na estreia. Fui meia-noite no cinema pra chegar lá e falar assim, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero dormir. Eu devia estar dormindo em casa. Foi uma escolha errada ter saído de casa. Aí, beleza, tudo bem, a gente assiste, a gente finge que aquilo lá não existiu, é tipo o Lanterna Verde. Inclusive, se o Deadpool quiser voltar e matar todo mundo de Esquadrão Suicida, tá apoiado, porque ele pode fazer tudo que ele quiser.
Aí, ele não morre, né?
Ele não morre, e outra, ele pode vagar em todos os universos, e ele é o único que sabe que é um quadrinho, então ele pode chegar lá e...
Realmente.
Então, né? E aí, beleza. veio Wonder Woman, que foi um puta filme da hora.
Foi um baita de um filme.
Aí eu assim, falei, agora...
Não foi um filme 100% perfeito, mas foi um baita de um filme.
Eu acho, desculpa aí, desculpa os fãs de DC, mas eu acho que a DC não sabe fazer vilão. Então, vilão pra mim de Mulher Maravilha
é tem muito vilão pra...
Boa,
explorar,
eu acho os vilões dos quadrinhos da DC muito melhores que da Marvel, muito, sem comparação, mas no cinema a gente não consegue enxergar isso. E óbvio, a gente não pode cobrar nada da DC, porque são 10 anos de Marvel e a DC tá correndo atrás, o prejuízo tá tentando, mas acerta em um, erra muito no outro. E aí veio Liga da Justiça com todos os problemas. Cara, foi horrível também, assisti também na...
Mas aí a DC, ela peca no que a Marvel não pecou. Porque assim, eu sou muito mais fã da DC do que eu sou da Marvel, de longe. Mas assim, a Marvel tá construiu um universo de filmes durante 10 anos.
Exato.
Pra chegar num ponto onde você chega num vilão e fala, mano, esse cara é embaçado.
Exato.
Que foi o Thanos.
Não, mas é assim, sabe,
assim,
uma
esse
coisa...
Cara é foda, velho.
Uma coisa que eu acho legal, que os irmãos russos falaram em uma entrevista, é que eles se inspiraram muito no Vader pra poder fazer o Thanos. Porque você, não, você tem medo e teme ele, cara. Mas ao mesmo tempo,
você concorda
entende
com
ele.
Você entende a motivação.
E você meio até que curte ele. Eu curti o Thanos pra caramba.
O que falta pros vilões é motivação,
exato,
cara.
Exato. Eu acho que você precisa criar uma empatia por vilão,
nos
velho.
Nos últimos 3 vilões importantes da Marvel aí, que foram a Hela... O Killmonger, e o Thanos, todos estavam com uma motivação.
Exato. Eu falei, nossa,
ninguém
contesta,
cara.
Semana, gente.
O Killmonger, cara, pra mim, assim, ele consegue ser melhor que o Thanos pra mim, na minha opinião. Porque ele é um cara assim, ele tinha tudo pra ser um cara fudido. Tanto se ele fosse. Se ele morasse em Wakanda, quanto ele ficasse lá.
Sim.
Como ele ficou lá, ele viu o pai dele morrendo. Meu, ele quer... Ele quer o direito dele. É direito dele. Ele quer ir atrás da parada, entendeu? Então, assim, a motivação dele é essa. Ele não é mal porque ele é mal. Ele é mal porque ele veio fudido, sem pai. E
exato.
Ele fala assim,
e ele tem essa motivação que você falou.
Me usurparam isso. Eu quero de volta. E independente do que aconteça, eu quero que as outras pessoas que sofrem tanto quanto eu também tenham acesso a isso. Ponto. Porque a motivação é melhor do que isso, cara. Então,
não
assim,
tem.
Eu gostei muito do Killmonger.
Não, realmente, o Killmonger... É que o Killmonger, ele tem um motivo sensato. Já Thanos não é um motivo sensato. Mas, se você parar pra pensar, você vai falar... Nossa, é engraçado, porque você olha pro motivo do Thanos e fala, cara, você quer matar metade da galera pra que todo mundo tenha comida, água, viva todo mundo feliz.
É, pra trazer
okay,
o equilíbrio.
Ok, tudo bem, entendo isso, mas você vai matar metade das pessoas, cara.
Mas
isso,
esse é uma motivação melhor do que ele... Do que é dos quadrinhos, assim.
Sim, porque fazer
pra quem é fã dos quadrinhos,
pra amor, véio, não
sabe
vale.
Que o Thanos, ele paixão. Quer matar metade do universo, porque ele é apaixonado
pela
morte
e, assim,
e ele quer agradar ela.
Provar pra
mas,
ela
mas, assim,
o amor dele.
Não tem como você introduzir
aí...
um vilão tão importante quanto o Thanos no universo cinematográfico
então,
e falar que ele é apaixonado
exato,
pela morte,
tipo,
assim,
então,
sem mais nem menos.
E então, eu acho que realmente... Pro cinema, essa versão foi muito... É uma adaptação muito boa. E eu achei sim. Muito sensata da parte dos russos.
Nossa,
porque, pô, tudo bem, você lendo os quadrinhos... Cara, quadrinho é quadrinho, velho. É uma coisa mais tranquila, mais divertida. Agora, filme, já... Você tem que... Não tem que agradar só a galera que lê. Você tem que agradar muita
sim,
gente.
Sim, é um nicho
tipo,
muito maior de gente, cara.
É um nicho muito
cara.
Maior, porque há pessoas que só vão ao cinema pra, tipo, entretenimento.
Você tem que entreter tanto os fãs de quadrinho quanto os fãs que gostam de assistir filmes no cinema.
Exatamente. E como tá esse boom de heróis, a galera
sim,
vai atrás.
Sim, a gente tem que concordar aqui que a Guerra Infinita foi mais um evento do que um filme.
Nossa,
porque,
meu
foi um negócio assim... 10 anos
foi
pra chegar aqui.
2 horas e
são
meia, mais felizes
filmes
da
pra
minha
pra chegar
vida.
Aqui. Então, assim, é uma coisa que tava todo mundo esperando.
E
um
outra, eu achei que assim, a Marvel foi super corajosa, assim. Começou a ser mais corajosa em matando a galera, sabe? Tipo, eu gosto muito do Loki. E, pô, nos 10 primeiros minutos dele já morrer, eu fiquei... Mano, o que tá acontecendo, assim? Tipo, me segura?
Como eu disse, eu fui achando que o Capitão América morria. Acabou que ele não morreu, mas morreu todo mundo.
Então, Capitão América. Cara, eu sou muito, muito fã do Capitão. Eu sei que ele já fez muita merda nessa vida. Mas eu ainda gosto do Capitão.
É o escoteiro, né, cara?
É o escoteiro.
É o mesmo coisa do Superman.
Exato.
Ele é o cara
ele
que é
ele assim... é o certinho, ele é o cara que é patriota, que luta pelo bem das pessoas, que luta pelo certo e tudo mais, apesar de ter beijado a neta da Peggy.
É um verdadeiro coxinha.
Infelizmente, eu acho que é o único bolsominion que eu...
Não é nem pelo bolsominion, mas ele é o coxinha, o patriota maluco, né? Mas assim...
E assim, agora a gente vai ter que pensar aí o que, que esse cara vai fazer, porque ele tá na Terra, e o que, que ele vai fazer pra consertar
então,
essa porra
aí,
toda?
Mas assim... Aí a DC.
Aí a gente tá falando de Marvel.
A gente foi
e aí
parar
a gente...
Marvel tão rápido que a gente nem percebeu.
Mano, mas, assim, volta pra Aquaman aqui.
Vamos voltar um pouquinho. Vamos se rebobinar um pouquinho. E aí a DC, vendo esse universo cinematográfico gigantesco da Marvel, fala assim: a gente quer fazer um também.
É.
Você acha que a gente vai deixar barato?
Mas, meu querido.
A gente
ninguém
não.
Avisou
a gente
vocês
vai fazer que... também.
Ninguém avisou vocês
só
que foi uma construção.
10 anos, cara. É. Assim, não é uma coisa que você faz em 2 anos. Aí vai lá, faz um filme do Superman, aí faz outro filme do Superman, e põe o Batman no meio, e aí depois introduz um filme de vilões, assim, gratuitamente.
Meu Deus. Tipo, cara, Esquadrão Suicida é um dos quadrinhos mais legais que existe do universo de si. Cara, eu lembro quando eu li, assim, quando era mais nova... que os meus primos tinham, e eu meio que li escondido, porque teoricamente era coisa meio de menino, porque antigamente tinha isso, né? E eu fiquei, caramba, eles são todos vilões, e tem uma vilã, que era a Harley Quinn. E aí eu falei, meu Deus, quero ler mais, e comecei a ler mais. E aí, meu, eu criei uma empatia muito grande por eles, por causa da, ainda mais por causa da Harley Quinn, por ser uma vilã mulher, eu sempre tive um pezinho ali pros vilões. Meu, eu fui com uma expectativa muito alta pra ser aquilo. E outra, o trailer entregava uma coisa que a gente chegou... Se você juntar todo o trailer, é melhor que o filme.
Sim. É... Puta, uma puta trilha sonora.
Nossa.
Meu, começando com Queen, entendeu? Você botar Queen na trilha sonora já
você
é meio
tem,
caminho
é responsabilidade,
andado,
meu querido. Você puxou pra resposta.
É agora que o negócio vai dar certo. Mas... E chega lá, cara, é um... Coringa totalmente maluco.
Ai,
que
eu
não
amo
tem...
o Jared Leto, mas puta merda.
Eu adoro o Jared Leto, ele é um puta de um ator da hora. Ele tá no meu filme favorito. Assim, ele tem trabalhos fantásticos, mas
sim,
ele não deu certo.
Mas
um
não
Coringa,
deu certo.
Entendeu? Não, foi, não foi por falta de tempo de tela.
Não.
Pra desenvolver... Não foi.
Não.
Assim,
foi...
o personagem ficou ruim.
Eu acho que foi uma junção de tudo. De personagem ruim, de roteiro mal escrito, de edição horrível. Foi tudo, tudo. Aí joga esse livro.
E aí tem duas aparições lá de graça, uma do Batman e a outra do Flash.
Do Flash, que também não tem necessidade.
Não
eu acho que.
A menor necessidade.
Que acho que não. Aí já. Aí você, tudo bem, você já fala. Que merda que vai vir agora. Aí vem Liga da Justiça.
Aí, puta, agora vai...
Não, aí veio Mulher Maravilha,
Mulher
que
Maravilha
foi
primeiro.
Muito bom. Eu falei, putz, cara.
Puta, agora...
Agora eles acertaram,
um
agora
né?
eles vão aprender. Agora aprendeu a fazer filme.
Vai Liga da Justiça. Falo, ah, meu Deus
aí
do céu,
vem.
É agora. E aí acontece
aí
aquilo,
aí você
cara.
Fica, tipo, gastei mais meu dinheiro
entendeu?
Pra isso aqui.
Meu, e aquele aí? CGI que os caras fizeram... No bigode do Henry Cavill, cara.
Ai,
meu
Deus,
pra
cara.
Quê,
pra
cara?
Quê? Mano, eu sei, tudo bem
sabe,
que o
assim.
Cara tá gravando o filme, mas eu acho que é o seguinte, você tem aquele negócio chamado bigode do 99, que você pode comprar na casa de festa. Põe graça, então, num outro filme.
E meu, assim, eu sei que o filme já tava meio que em cima da hora, mas assim, cara, você tem uma puta de um dinheiro pra fazer uma produção gigantesca pra fazer um CGI daquele, cara. É
ruim,
horrível.
Horrível.
Ficou horrível.
Ruim.
Ficou horrível. Vamos
muito
falar
ruim.
Aqui. Então, assim, eu fico ainda um pouco com a expectativa pro Aquaman, um pouco, assim...
Eu só quero que todo mundo suba num cavalo marinho e cavalgue pelo cavalo marinho. Se tiver isso aí no filme, pra
eu
mim,
quero,
eu tô...
Eu quero muito que ele fale com algum peixe, cara, porque...
Ah, isso aí eu queria muito,
pô,
mas
é
eu já, isso daí eu acho que ele não vai fazer.
Ele não vai.
Não vai.
E esse é um fanservice muito gratuito, assim, porque, meu... Ele sempre foi zoado desde quando eles começaram a fazer os desenhos da Liga da Justiça, que era primeiro Super Amigos, depois virou Liga da Justiça. E, assim, basicamente, o único superpoder do Aquaman era falar
com
peixes.
É, falar com peixe.
Porque ele não voava, nada. Ele, assim, nunca tava nas porradarias legal. Ele fala com peixe.
Ele fala com peixe. Nossa, cara.
E a Cartoon chegou a fazer até várias vinhetas de piada com ele, quando ele tenta falar com a lata de sardinha.
Sim, eu lembro disso, cara. Então, assim, muito bom.
E pegaram um cara que é um puta de um badass. Que eu fiquei falar pra mim que o Jason Momoa não tem uma cara de que ele vai matar todo mundo.
Nossa,
tá de sacanagem.
Sim.
Aquele cara é gigantesco.
Aquele cara é maravilhoso, gente.
Então, assim, mas é. Dizem que o vilão ficou bem legal. Então, e tá naquele negócio de você se identificar com o vilão. O vilão
então,
é aquele cara que tem uma motivação que você fala, mano, mas esse cara não
partir,
tá errado,
a partir de... Hoje é... A partir de quinta... Eu vou tentar assistir nesse fim de semana já.
Eu tô combinando
de domingo. E aí pro próximo a gente já conversar sobre. Mas eu tenho uma expectativa boa. Assim, não é aquela expectativa de Marvel que eu vou sempre... Mas é uma expectativa de ser páreo à Mulher Maravilha, sabe? É uma coisa que eu acho que eu vou sair maravilhada do cinema, assim.
Porque nos
por
filmes,
ser de si.
Nos filmes de heróis solo, a DC acerta.
Exatamente.
Até agora, Homem de Aço é muito bom.
Exato.
Mulher Maravilha é muito bom.
Muito bom.
Mas os filmes que tem mais
que
de uma pessoa, parece
uma
que
pessoa,
os caras desandam.
Os caras não sabem fazer.
Assim, agora não. Peraí, o Batman tá aqui.
E
não.
Aí é uma coisa que a Marvel já faz muito melhor.
Sim.
Porque aí a gente tem alguns filmes solos que pecam muito.
Homem de Ferro 3, pelo amor de Deus.
Exato. Eu gosto desse filme pra caramba. Todo mundo julga, mas eu gosto.
Isso.
É que eu gosto dessa parte do reator arc, de toda essa transição e nananã. Mas...
Thor, Mundo Sombrio, meu Deus do céu.
Então, os filmes do Thor, meu, só Ragnarok foi bom.
Ragnarok salvou.
E porque era um Thor que a gente queria ver no cinema.
E outra, colocaram o Chris Hemsworth pra fazer o que ele sabe fazer.
Exatamente.
Que é comédia.
Exatamente.
Entendeu?
Então, tipo assim, a gente riu muito. É um humor escrachado e é um humor bom,
meu,
cara. É um filme massa.
E...
Eu acho que o Aquaman a gente pode esperar um pouquinho de humor também. Porque o Jason Momoa trouxe um pouquinho de humor já.
Sim.
Ele também tem esse quesito mais de humor. É, apesar de ele ser meio, tipo, carrancudão ali. Mas tem um pouco de pitada de humor em Liga da Justiça. Então, eu acho que a gente pode esperar. Eu quero ver como é que eles vão fazer...
É, mas zoaram o Flash pra cacete.
O Flash,
né?
Exatamente. Isso porque é o meu medo. Tipo assim, eu gosto muito do Ezra Miller e ele tem esse quesito
de... O Ezra
Miller eles têm esse jeitinho mais de zoeira, ainda mais fazendo um Flash, assim. Mas eu tenho medo. Tenho muito medo.
E é engraçado, porque, assim... Putz, os caras colocaram Flash pra fazer o alívio cômico do negócio, cara.
É, não.
Mano, não precisava,
não
véio.
Precisa.
Não tinha necessidade
A gente tem nos desenhos o Flash sempre fazendo aquelas piadinhas bem infantis, machistas e idiotas, assim.
Mas não é o alívio cômico
da
situação.
Não, não. E aí veio essa brincadeira.
De si, a gente não tá esperando um filme de risadinha. Tá esperando
exato,
um filme de...
porque, tipo, a gente deixa isso pra Marvel,
cara. Quero ter gente morrendo aqui nesse negócio.
A gente deixa isso pra Disney. A Disney gosta de colocar essa coisa.
Piada.
Gosta de fazer piada. Mas agora a DC não. A gente pensa numa coisa mais sombria. Toda vez que eu lembro de DC, eu lembro de coisas sombrias. Eu lembro de Gotham. E
que
é isso.
É uma série... E olha... É, falando isso de DC e as séries, geralmente tem acertado.
Nossa,
apesar
as séries da DC são muito melhores que da Marvel.
Arrow ter dado uma zoadinha.
Nossa,
e
muito.
Flash ter dado uma zoadinha.
Eu defendo o Flash, gente, desculpa.
Assim, eu não cheguei a assistir ainda, mas disseram que o Titãs é a série, assim, pra quebrar com todo mundo.
Fiquei sabendo, e fiquei sabendo que também vou, que agora eu sou uma pessoa formada, uma pessoa que tem tempo, mentira, tô trabalhando, mas enfim, eu vou assistir e a gente vai debater sobre isso, porque eu acho que
certeza.
Vai ser muito bom, apesar, e também teve toda aquela treta com os personagens, né, de ficar zoando o menino, o Netuno, que parecia mais
tá chegando
mais
já
o,
aí no final da série.
O
já,
Yuri,
né?
E aí, enfim, né, toda aquela zoeira. Mas, eu acho que é um filme, uma coisa que a gente pode falar. E lógico, as séries da DC, elas são bem mais trabalhadas do que da Marvel. E elas não são canceladas
parece que
também.
A Warner dá mais atenção pra séries de TV, porque é o que rende mais pra eles. Porque eles
lógico.
Têm bastante
séries. E outra, é que nos Estados Unidos é diferente. A gente, né, HBO, você pega a HBO pra assistir, a Warner mesmo. Bom, pô, tem muita série da hora que fica passando lá. E aí, imagina, se a gente aqui no Brasil, a gente recebe isso, imagina fora, que é onde realmente... Eles fazem pra
canais específicos de grade,
né?
Pra passar séries o dia inteiro.
Exatamente. Então,
aqui as grades da série, dos
aqui
dos canais,
o pessoal assiste novela mesmo.
Eles dividem entre série e alguns
filme,
alguns programas de filme.
Programinha,
então,
né?
Assim, não é só série.
Exato.
Lá então, é totalmente diferente, a grade é 100%.
Então, assim,
100%
eu acho que a gente, eu acho que pra encerrar, eu acho que a expectativa é boa.
Sim.
Não é aquela coisa muito
positivo.
Alta, positiva. Eu acho que a DC vai acertar sim nesse filme, espero. E que as séries, e assistam séries da DC,
porque
são muito
boas.
Eu espero
muito que aquele fanservice gigantesco do uniforme tradicional do Aquaman não seja só pro trailer.
Obrigada.
Porque ou mania do povo colocar coisa
meu,
no trailer
assim,
e
cara,
não colocar no filme,
cara. Eu fiquei chocada. Eu, até hoje eu não superei. Eu não superei. Acabou Wolverine, foi Logan e aquele filho da mãe nunca usou a porra daquele uniforme amarelo. Podia ter usado só pra gente fazer um fã,
então,
um
mas
service.
No caso, assim, eles não chegaram a mostrar em nenhum momento que ele fosse usar.
Não.
Agora, no trailer do Aquaman, ele tá lá usando o uniforme, cara.
Sim, sim.
Então, assim, se não tiver no filme, eu vou ficar muito chateado.
Aí a gente vai boicotar a DC, já
eu
tô avisando.
A DC eu tenho uma relação de amor e ódio com eles.
É, a DC é 880. Tem dia
Nossa,
que a gente tá 8,
tem dia que eu tô muito
que tá
feliz, tem dia
Exato.
Que eu tô muito chateado.
Então não tem muito o que esperar. Vamos ver, a gente vai falar sobre isso. Então, acho que é isso aí.
Retomando aqui, já que a gente já falou do Aquaman, que teve a pré-estreia na Comic Con, nada melhor do que falar sobre o que foi esse evento.
Teve Jared Way,
olha,
gente. Teve Jared Way. Eu podia estar lá pedindo pro My Chemical Romance voltar.
Infelizmente,
eu queria
não
que o emo
consegui.
Voltasse. Quem topa o emo voltar, gente? Por favor, vamos fazer
campanha,
o emo voltar.
Campanha
volta aqui,
emos.
Volta emos. Por favor, eu vou chamar alguém que era muito emo aqui em Taubaté pra gente fazer essa campanha.
Aqui tem gente
pra caramba.
A gente vai fazer aí, meu, muita gente. Fazer
pessoas
um programa pra cada
já
pessoa, a gente faz 360 programas.
Nossa, fechou então. Por mim tá tudo bem.
Mas voltando a questão assim, o pós, esse pós Comic Con, que as coisas começam a aparecer
de pouco em pouco.
Parece que eles estão falando assim, ó, viu? Você devia ter ido.
Exato. A gente já teve
vários.
Ano que vem, gente, já tá anotado aqui, a gente vai fazer um ao vivão lá. Meu, a gente teve várias celebridades da Marvel por aqui, né? Brie Larson, por exemplo, que é a nossa Capitã Marvel, que é outro filme que, meu Deus
que
do
tá
céu!
E aparentemente, eu tava lendo alguma coisa hoje que tiveram algumas cenas inéditas do filme.
Então, lá na
exclusivas.
Como, exatamente.
E, cara, eu tenho que parabenizar realmente as pessoas que vão na Comic Con e a organização, que é geralmente da parte do pessoal do Omelete, que, cara, eles não vazam conteúdo exclusivo,
não.
Cara.
Exatamente, eu acho muito bacana os youtubers e os influenciadores desse nicho mais geek.
Sim.
Que todo mundo não tem esse quesito de ficar, eu vou passar spoiler e tal. Não, a gente segura e deixa pra quando
eles sabem
a pessoa...
expectativa.
Exato, criar que esse... Eles vão lá e falam assim, ó, fez isso,
tá,
mas ó... Tá da hora, mas eu não vou te contar nada, porque você precisa ter essa sensação.
Você sabe o que aconteceu, mas você... Meu, você quer saber... Faz, mano, ano que vem eu tenho que estar lá, porque
Exato.
Eu preciso saber das
então,
coisas
eu acho que
junto
é muito...
com a galera, cara.
E ano que vem a gente tem muita coisa bacana pra tá lá também, né? A gente já pode esperar muitos filmes... Eu acho que agora, cada vez mais, o cinema tá chamando muito mais. E os quadrinhos estão chamando muito mais também. Então, a galera tá buscando. E isso faz, óbvio, a cultura pop crescer e, consequentemente, esses eventos ficarem muito melhores.
É, porque hoje a cultura geek tá completamente inserida dentro da cultura pop.
Sim.
Há anos atrás, sei lá, 2005, quando eu ainda era apenas um garotinho de 12 anos...
Eu não sei quanto...
A gente não via
tô
tanta coisa...
Eu tô tentando fazer a conta aqui, mas tá um pouco difícil.
Assim, a gente não... Principalmente...
Eu tinha 10 anos, eu acho.
Principalmente eu, que era um pivete, eu não via tanta coisa dessa cultura de quadrinhos,
eu lembro
e super-heróis.
Assim, eu lembro
coisa
que com
que a gente sabia,
10
que a gente
anos,
lia,
ouvia no Bom Dia Companhia, sabe?
Tipo,
eu lembro que com 10...
Passava Super Choque.
É, com 10 anos eu lembro que eu conseguia assistir Bom Dia Liga da Justiça, X-Men, Super Choque, pouca
assim,
coisa da Marvel que você conhecia.
Eu, pelo menos, acabei descobrindo os super-heróis, mas
isso.
Por isso aí.
Exato.
Eu já conheci o Homem-Aranha, porque eu gostava dos quadrinhos, o X-Men eu também gostava dos quadrinhos, mas assim, o Homem-Aranha do Tobey Maguire em 2001, em 2002 e 2004, 4, se eu não me engano, isso, que foram os três filmes do Tobey Maguire, e a Bom Dia e Companhia me formaram na cultura dos super-heróis,
exato,
cara.
Exato. Então, assim, Silvio Santos, volta aí com a galera, pô. Você tá fazendo aí, fica passando umas coisas. Melhora aí, que eu sei que tem muito filme bom. É, o contrato, pode me contratar pra fazer o Bom Dia e Companhia, eu não ligo. Eu vou dar PlayStation pras pessoas.
Nossa, nova Maísa aí.
Maísa de Taubaté. Enfim, então acho que, pô, a Comic Con, ela... Nossa, cara, eu vejo as fotos assim e eu fico, meu, por que que eu não tô lá, não fui lá esse ano?
Meu, e assim,
e aí tem Tom Holland, velho. Tipo, nosso
Tom
querido...
Tom Holland. Jake Gyllenhaal.
Nossa,
o
gente.
O Tom Erin.
Olha
só apareceu
quanta
por lá
gente
também.
Maravilhosa. Jared Ray. Não vamos então, esquecer que a Jared Ray foi lá, gente.
Meu, é muita gente, cara. E Maisie Williams.
Sim, o Maisie Williams.
Pessoal, assim, os painéis foram muito bem avaliados por quem tava lá. Assim, quem tava lá só falou coisas boas do evento. E a gente sabe que o evento é um evento complicado porque, meu, é fila atrás de fila pra você ver qualquer coisa, pra você comprar qualquer coisa. Assim, as pessoas que estão lá, elas saem cansadas de ficar na fila, mas elas saem felizes.
Sim, e eu vi um stand muito legal, acho que foi no jornal até, dos cosplayers, cara. E a galera tava se juntando pra ajudar a montar cosplayer. E eu achei que... O que eu gosto da cultura nerd é que todo mundo se ajuda. Meu, você não sabe, eu te ensino. Putz, eu esqueci aquela história. Não, eu tenho aqui. Eu acho muito legal que é uma troca de informação e uma troca, tipo, de dar a mão mesmo, assim. E eu vi que a galera realmente, tipo, putz, eu vou ter que ir, sei lá, vou no banheiro. E a galera, não, segura a fila aqui pra você, não sei o que, não sei o que. Teve muito disso também que eu vi.
O pessoal senta no chão pra comer ali, a galera, acaba dividindo.
Exato.
Conhece gente de outras pessoas. Gente de outras pessoas é ótimo,
né? Nossa, ó, parabéns aqui.
Lugares, assim, tem gente que vem de longe pra ir.
Sim, tinha uma russa que veio pra fazer, porque ela falou realmente que a Comic Con do Brasil, ela é muito famosa, e que ela veio pra fazer cosplayer por aqui. E, meu, mulher, ela é super famosa no Instagram. Eu não sei o nome dela, mas eu vi na internet aí que ela veio.
E, meu, os conteúdos exclusivos, assim, pra quem tá esperando... Até ano que vem saiu o Glass, cara. Eu tô assim. Depois que saiu. Hoje, no dia de hoje, saiu um trailer novo.
Saiu um trailer novo.
A gente tá gravando nesse momento. Hoje é dia 11 de dezembro.
11 de dezembro. A gente pode lançar esse ou não. E fica aí o questionamento. Mas enfim.
Então. E saiu hoje um trailer do Glass novo, com cenas novas. Assim, ele é um pouco parecido com os trailers que já tinham saído. Mas assim. Meu, muita coisa nova lá, cara. A relação da fera com o Glass, uhum, em relação ao David Dunn.
Sim.
E o Shyamalan tava na Comic Con. Ele deve ter falado bastante
com
coisa
certeza
sobre esse universo.
Com certeza.
Que ele criou, que é um universo de super-heróis que não tem os super-heróis que a gente conhece. É, não é nada
não
tradicional.
Não é aquela coisa
desse
convencional
negócio
que
tipo,
a gente
não
tá acostumado.
Não é o Homem-Aranha, não é o Wolverine, não é o Batman, não é o Superman. É uma história
é uma coisa
diferente.
Muito diferente. E eu acho que tem abrido... Tem abrido também. Abrido, palavra feia, né? Tem aberto um espaço muito legal pra essa nova geração também de quadrinistas, de filmes e tudo mais. E eu acho que a gente vai ter uma expansão cada vez maior de universos, cara.
Sim.
E, nossa,
isso com certeza. Cara. Tá cada vez mais gente aí criando conteúdo. Apesar de algumas adaptações de quadrinhos não estarem
não
mais surtindo efeito.
Também.
Eu tô falando do Walking Dead mesmo. Quem gosta do Walking Dead pode,
cara,
cê... pastar, porque...
Meu,
olha...
sério, olha assim, já tá tarde, já acabou, já acho que é as duas primeiras temporadas foram.
Mas eu acho que a tendência desse negócio de sair do tradicional de DC e Marvel é cada vez maior,
é que a nossa geração cresceu nisso.
Sim.
Então a gente sempre tem essa rixa de DC Marvel e ainda, tipo assim, sempre pega um lado. Tipo, eu sou mais Marvel, o Lu aqui é mais DC.
Bastante, ó.
E aí a gente, pelo menos a gente policia um ao outro, entendeu? Porque se ele puxar muito saco, eu falei, olha, não, peraí, eu também, mesma coisa, eu acho que isso é legal. Só que a geração nova, ela tá vindo com uma ideia muito diferente de quadrinho, de conteúdo, de internet, de tudo. Porque é uma geração totalmente inserida.
Mas eu acho que no caso do Glass, dessa trilogia do corpo fechado, fragmentado e Glass, já uma coisa pra um pessoal que já é mais velho, porque
também.
O primeiro filme... Né, o Corpo Fechado, ele foi gravado em 99, se eu não me engano.
Eu acho que foi isso.
Então, assim, já faz tempo, cara. É um filme já antigo. Então, assim, as pessoas... Algumas pessoas só descobriram que faz parte do mesmo universo quando assistiram a cena final do Fragmentado, em que
Exatamente.
Aparece o Lady Dani e fala do Mr. Glass.
Exatamente.
Ali, porque até então eu fiquei...
Não fazia sentido nenhum. Eu lembro que quando eu assisti Fragmentado, eu lembro que eu não tinha assistido ainda o anterior. E aí eu fui assistir Fragmentado. Aí alguém, acho que foi até o Kelvin, ele comentou comigo, aí eu fui assistir. E aí quando fez... Apareceu todo o sentido, e aí aparece assim no final, foi, meu Deus, olha o que tá pra vir, sabe? Então, acho que esse ano que vem, assim, eu acho que a gente tá muito rico de conteúdo.
Ah, vem bastante coisa aí.
Vem muita coisa bacana.
O live action do Rei Leão, né, cara?
Meu Deus! E Dumbo também, com direção de Tim Burton, velho, imagina, então.
Aí vai ter, mais parte das animações vai ter o Wi-Fi Ralph.
Wi-Fi Ralph, que já é de 10 de janeiro.
Então.
Depois a gente tem aquele do Homem-Aranha, que eu acho que é uma coisa
o
Homem-Aranha meio...
Homem-Aranha no Aranha-Verso.
Isso, no Aranha-Verso. Eu
segundo...
achei, assim, meio escrachadíssimo, principalmente
não, mas,
aquele porquinho lá aparecendo.
Eu ouvi
Nossa,
muita gente falando que esse vai ser o melhor filme de super-heróis do ano. Vai superar o Endgame do Avengers.
Meu Deus.
E vai superar o Homem-Aranha Longe de Casa, que também acho que sai ano que vem, se eu não
Sim,
me engano.
Sim, acho que sai ano que vem.
Então, assim, estão falando, e é uma animação.
Exato, mas assim, eu achei ela bem, o trailer que eu assisti no cinema, eu achei ela rica, mas assim, tem umas coisas que eu falei, putz, eu acho que é muito, muito infantil. Só que depois eu tinha ido no cinema e eu vi o cartaz e me chamou a atenção, e eu comecei a dar uma olhada com outros olhos, assim. Mas eu acho que é um filminho
eu
que vai valer.
Que vai ser...
Fala que você vai levar o irmão e vai lá e assiste. Aí depois
fala, não,
é...
meu irmão quer assistir.
É, meu irmãozinho aqui. Eu não tenho nenhum, mas eu vou pegar um primo emprestado. Aí, se alguém tiver um primo emprestado também, um irmão quiser emprestar, eu levo, não tem problema não. Só não dando trabalho.
E eu acho que é. Por hoje é só, né, cara?
Acho que a gente já falou demais.
Olha, a gente tá aqui.
É uma hora,
falando
quase.
Faz uma cotinha já.
Isso porque o negócio era pra. A ideia era 30 minutos, gente.
Exatamente.
A gente viu que não vai dar certo.
Então, eu queria agradecer a todos que estão ouvindo.
Que no caso é só o Jairzinho agora.
Que só o Jairzinho agora, mas aqueles que ouvirão mais pra frente aí. Quero agradecer a todos. Agradecer a Carol que tá aqui comigo.
E eu agradeço você que tá aqui comigo.
Estamos todos juntos
e
nessa.
E logo a gente vai trazer alguns louquinhos
esperem,
pra falar aqui com a gente.
Esperem convidados.
E se você quiser participar, um dia a gente vai fazer uma tour por aqui. Quem sabe.
Então. Mande sua...
Eu também quero mandar... Quero que vocês mandem comentários do que a gente pode falar nos próximos. A gente vai fazer um espaço aqui na hora de ler comentários de vocês, mensagens. Não manda nudes. Não pode, tá proibido.
Por favor, não quero ver piroca de ninguém.
Eu também não quero. Muito obrigada.
E ficamos por aqui hoje, então. Até o próximo programa e au revoir.
Falou, tchau, tchau.